E mais, o mais impressionante, cerca de 80% deste total sequer possui 50 hectares. É por isso que eu defendo com muita ênfase, com muita força, a aprovação do Código Florestal Brasileiro da forma que ele veio da Câmara. Vamos dar essa oportunidade aos nossos pequenos produtores continuar sobrevivendo na área rural. Se mais de 80%, grande parte desses produtores tem apenas 20 hectares e cerca de 80% sequer possui 50 hectares, imagine a injustiça que a gente estaria cometendo se tivesse que obrigar esses produtores de 20 hectares, 50 hectares, que abriram as suas terras numa legislação anterior, agora obrigá-los a preservar 80% dessas pequenas propriedades. Não tem cabimento. É por isso que eu tenho um projeto aqui no Senado e defendo a liberação das áreas consolidadas. É claro, observando as reservas, as APPs, as áreas de proteção permanentes, as margens dos rios, as nascentes, as encostas onde possam dar muita erosão, mas deixando o nosso produtor trabalhar. Como falava o presidente Lula na campanha do segundo mandato, deixa o homem trabalhar. Então vamos deixar os nossos produtores, os nossos pequenos agricultores trabalhar em paz nas suas propriedades. Em outras palavras, 95% da agricultura é feita em pequenas propriedades. 95% é feita em propriedades até pouco mais de 50 hectares, sobretudo nas regiões sul e sudeste do país. A agricultura do Brasil tem insistentemente ocupado as páginas nobres da imprensa internacional e hoje atravessa uma das fases mais produtivas de sua história, com tendências de melhora, com certeza absoluta, com tendências de melhoras. No caso específico do estado de Rondônia, caracterizado por vigoroso ímpeto de desenvolvimento, faço sempre questão de ressaltar as condições extremamente favoráveis à integração de seu setor, à integração de seu setor produtivo, às oportunidades de negócios que hoje se apresentam na economia mundial. A Federação das Indústrias do Estado de Rondônia, Fiero, presente ao evento lá no continente africano, coerente com o seu lema Abrindo Fronteiras, Fechando Negócios, integra também a Ação Pró-Amazônia, responsável pelo projeto Norte Competitivo, consciente de que essa é mais uma ação em favor da indústria. Lá estava o presidente Denis Baú, estavam os seus diretores, tinha em torno de 20 produtores, empresários do meu estado, mais de 40 empresários de todo o Brasil, expondo e visitando estas feiras no continente africano. A Ação Pró-Amazônia, uma associação que reúne as 9 federações das indústrias dos estados da Amazônia Legal, inclusive o estado do Tocantins, que está aqui hoje presidindo essa sessão, com o objetivo principal de promover a integração das entidades que a compõem em busca do desenvolvimento socioeconômico da região amazônica. Uma iniciativa de grande relevância coordenada pela Ação Pró-Amazônia, neste caso, em parceria com a Confederação Nacional da Indústria, CNI, é o projeto Norte Competitivo, idealizado para melhorar a infraestrutura logística da região. E eu ouvi ainda há pouco o senador Aníbal, do estado do Acre, falando sobre a rodovia bioceânica, que deve ser inaugurada em breve pela presidente Dilma e pelo presidente do Peru. Eu tive a oportunidade, por umas duas vezes, em expedição ao Peru e ao Chile, inclusive por terra, visitar as obras desta rodovia, que hoje está praticamente pronta, faltando acho que duas pontes que poderão ser construídas e deve ser construída em breve no Rio Madre de Dios, lá no Peru, e no Rio Madeira, na divisa do estado de Rondônia, com Acre. Então, de forma que essa rodovia vai trazer desenvolvimento para a região amazônica também, dando possibilidade de exportação para os portos, através dos portos do Peru e do Chile, principalmente para os países asiáticos. Obra essa que, com certeza, vai trazer desenvolvimento para todo o Brasil. Na infraestrutura, podemos destacar a construção da ferrovia transcontinental, mais uma obra que vai cortar também todo o Norte, já passou pelo Tocantins, já está chegando no Mato Grosso, vai atravessar Rondônia, até o estado do Acre, lá Cruzeiro do Sul, Boqueirão da Esperança, entrando no Peru, indo para os portos peruanos também. Uma obra de longo prazo, assim como foi a rodovia transcontinental, a rodovia bioceânica, mas chegamos ao seu final, a ferrovia transcontinental um dia também, né, vai chegar ao seu final, dando essa oportunidade de transporte por via ferroviária para os portos peruanos e chilenos. Trata-se de uma obra de elevada importância econômica e estratégica, que irá percorrer praticamente todo o território pátrio, ligando os portos brasileiros aos peruanos, do Oceano Atlântico ao Pacífico, gerando enorme economia em fretes internacionais. Saindo do norte fluminense, os trilhos cortarão os estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, né, Rondônia, indo até o Acre. A ferrovia transcontinental é uma obra capaz de aprimorar a logística de transporte no país, desafogando o tráfego de caminhões em muitas estradas brasileiras, unindo diversos estados da federação, aproximando-nos das grandes rotas marítimas internacionais e favorecendo ainda a integração sul-americana. No dia de hoje, quando retornamos do período de recesso desta casa, nos deparamos com a crise que envolve o Ministério dos Transportes e precisamos, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que a normalidade seja retomada o mais rápido possível para a continuidade das obras da maior importância para o Brasil e para os preparativos para a Copa do Mundo e das Olimpíadas que se aproximam. Nós não podemos permitir que um país desse tamanho possa ficar paralisado com as suas obras de infraestrutura. Então, eu faço aqui um apelo desta tribuna à Presidente da República, ao Ministro dos Transportes, que eu conheço muito bem, é um homem sério e capaz, Dr. Paulo Sérgio Passos, que já ocupou o Ministério por várias vezes. Eu tenho certeza que ele vai dar conta de remontar a equipe do Ministério dos Transportes, do DENIT Nacional, do nosso Departamento de Infraestrutura Rodoviária, para dar prosseguimento o mais rápido possível às obras importantes deste país. Também destaquei na África do Sul o desempenho espetacular da Zona Franca de Manaus, idealizada e estabelecida área de livre comércio, de importação e exportação, similar aos demais portos existentes no mundo, dotada de incentivos especiais que comprovadamente tornarão-se imprescindíveis para criar no interior da Amazônia um centro comercial, industrial e agropecuário, bem como as EPEs. Em Rondônia, estamos implantando as zonas de processamento de exportações, EPEs, que são distritos industriais, incentivados nas quais as empresas instaladas contarão com suspensão de impostos, liberdade cambial e procedimentos administrativos simplificados. São instrumentos mais utilizados no mundo para atrair investimentos estrangeiros voltados para as exportações, criação de empregos, corrigir desigualdades regionais. O Polo Industrial de Manaus, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é uma prova real disso que eu estou falando. Lá tirou a pressão ambiental. Por que que o estado do Amazonas preserva 98% das suas florestas? O maior estado do mundo, e o maior estado brasileiro, lógico, é o maior do mundo, preserva 98% das suas florestas. Por quê? Porque criou um grande polo industrial com mais de 400 indústrias que acabou atraindo a sua população para o centro urbano de Manaus, e assim preservando o meio ambiente. É isso que nós temos que fazer nas outras capitais da Amazônia, em Palmas, no Tocantins, em Porto Velho, em Rondônia, em Rio Branco, que já está saindo lá, que não é bem Rio Branco, mas é um município a 30 quilômetros, fica praticamente na Grande Rio Branco, em Boa Vista, em Roraima, em Macapá, no Amapá, em todas as outras capitais do norte do Brasil, para tirar a pressão ambiental também, estruturar os nossos polos, nossos parques industriais, para gerar emprego e gerar renda. Por isso que eu estou defendendo a implantação das EPEs, das zonas de processamento e exportação. Na China, tem centenas delas. Se não me falha a memória, são 600. Estou de 600 zonas de processamento e exportação. Por que que a China está ganhando o mundo? A China está dominando o mundo na área de exportação. de produção de produtos e de exportação com competitividade, por causa das ZPS, das zonas de processamento que proliferou em toda a China. E está se dando bem, a economia que mais cresce no mundo, né, hoje é a China. Por isso eu defendo para Rondônia essa zona de processamento e exportação, primeiro em Porto Velho, depois em Guajará-Mirim, em Jiparaná, em Vilé, talvez distribuindo umas 4 ou 5 regiões do estado, para também tirar essa pressão ambiental e poder gerar emprego e gerar renda para a nossa população. Então, encerro aqui a minha fala, senhor presidente, senhores senadores, dizendo mais uma vez da minha felicidade poder ter representado o Senado Federal nessas feiras internacionais, em Joanesburgo, na África do Sul, em Maputo, em Moçambique, em Angola, na África, e pretendo, assim que tiver outra oportunidade, visitar outros países africanos, porque eu fiquei encantado, né, com a garra, com a determinação daquele povo, né, que tanto sofreram, que foram colonizados, assim como nós, que se libertaram mais tarde do que o Brasil, mas estão dando uma prova de competência para poder se reerguer e dar melhor condição de vida para o seu povo. Um grande abraço, muito obrigado a todos.